Olha só, representantes da Secretaria Municipal da Educação, também gerentes regionais da Educação e técnicos da Defesa Civil de Salvador, a CODESAL, participaram na semana passada de um encontro de alinhamento do projeto Defesa Civil nas Escolas para este ano. O objetivo foi alinhar as ações a serem adotadas ao longo do ano letivo nas escolas da rede municipal de ensino que vão participar do projeto. O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo, está aqui conosco, fala com a gente sobre esse projeto, também outros assuntos, certamente a gente vai abordar. Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, Sóstenes, seja bem-vindo, bom dia.
Queridíssimo amigo, professor Jefferson Beltrão, que satisfação poder voltar aqui à Tarde FM, escutava há pouco o mestre Levi Vasconcelos também, na mesma linha com você, é um motivo de muito orgulho, muita honra para todos nós, soteropolitanos, termos essas duas autarquias do jornalismo baiano. E eu fico muito feliz em poder vir falar sobre o período da Operação Chuvas hoje, que se inicia uma nova estação, outono. Exatamente. E nessa virada, por óbvio, com as águas de março fechando o verão, é algo realmente que vem ocorrendo durante os últimos anos aqui na nossa capital.
O curioso é que o outono, ele marca transição, não é? De uma época mais quente e úmida para uma estação mais seca e fria, mas é um período de muita chuva aqui para a gente.
E como período de transição, segundo os nossos meteorologistas, Jefferson, ele justamente traz esse tipo de instabilidade climatológica. Então a gente vem observando aí que nos últimos anos, graças a Deus, esse ano sem tanto impacto da Laninha, que trouxe grandes acumulados em 2020, que foi o ano que mais choveu nos últimos 36 anos. 2021 também foi um ano de muita chuva, 22 não foi diferente. Muito embora 21 e 22, o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos tiveram a oportunidade de dirigirem a cidade sem nenhuma vítima fatal em decorrência das chuvas. Muito por conta dos trabalhos de prevenção que foram iniciados em 2016 pelo então prefeito Assemi Neto e dada a devida continuidade pelo prefeito Bruno Reis.
Então, e também porque, me parece, me corrija se eu estiver errado, não teve tanta chuva forte
teve
em Salvador.
Teve tanta chuva forte, sim. A gente trabalhou mais.
Então me corrija mesmo.
A gente trabalhou mais, a gente vem trabalhando duro desde 2016.
Eu me lembro de chuva forte no interior do estado, né?
Pois sul bem, da Bahia. A mesma chuva que teve no interior e que você vivenciou, nós vivenciamos aí mais de 20 vidas perdidas de irmãos baianos, nós tivemos em Salvador. Só para lhe relembrar, e aí talvez fique mais claro e nítido na sua memória, no dia 24 de dezembro de 2021, nós tivemos que ficarmos atentos, eu, a vice-prefeita, o prefeito Bruno Reis, à época o secretário Kiki Bispo, na sede da CODESAL. Ficamos lá na iminência de acionamento de sirenes, na noite que as famílias comemoram o Natal.
Mas era aquela chuvarada
aquela chuvarada
sul,
que veio de lá, que teve Petrópolis, Bahia, que teve em Recife e que teve no sul da Bahia.
Exato.
E na noite do dia 25, efetivamente, nós tivemos os níveis que são demandantes para o acionamento das sirenes. Chegaram esses níveis dos 150 milímetros em até 72 horas.
Salvador, né?
Aqui em Salvador, realizamos o acionamento das sirenes. Tiramos as pessoas das casas, acolhemos essas pessoas das escolas públicas municipais e o simulado de evacuação que nós realizamos para treinamento, como fizemos anteontem na região de Cajazeiras 8, como fizemos na semana passada em outras localidades, e a gente vem realizando durante todo esse primeiro momento do ano 2023 e teremos novamente no próximo sábado em outras localidades de Salvador. Tudo isso é feito em ritmo de treinamento e a gente brinca muito dizendo que é treino duro, jogo fácil. Claro que não tem jogo fácil quando a chuva chega com muita vontade, mas naquela noite as famílias foram recepcionadas na Escola Municipal de Castelo Branco, saíram das suas casas, garantiram a preservação de suas vidas. Então tivemos sim, só que a memória sua e do soteropolitano talvez fique esquecida, é por esse motivo que estamos aqui, para refrescar essa memória, para que as pessoas se mantenham numa atitude preventiva, que não façam construções
isso
irregulares.
Isso para nós soteropolitanos é novidade, né? Considerando que a tragédia está na nossa história há séculos.
É
isso?
Infelizmente, é uma verdade. Eu falava muito do Levi e eu
não
tenho
deu para a gente fixar ainda isso
pois
como
bem,
referência.
Eu falava muito do Levi e ele fez uma das suas crônicas no ano passado, aqui no Jornal à Tarde. Eu tenho ela num porta-retratos na minha bancada lá no gabinete na Defesa Civil, porque aquilo foi muito emblemático. Sorte a gente não dormiu, mas ninguém morreu. Verdade não é só Austin, ele quis fazer uma representação ali de Neto, de Bruno, de Ana, de diversos secretários, de diversos gerentes que você citou há pouco, operadores anônimos, porque moradores, voluntários. Eu estive agora em Cajazeiras e tem um voluntário da Defesa Civil. Nós a cada mês realizamos grupos que nós capacitamos, moradores, jornalistas. Tem um jornalista que quis fazer parte, não sei se eu posso, mas assim, André Luiz, da Rádio Câmara. Ele foi, nas férias dele, tirou um turno para ir fazer a capacitação dele conosco na Codesal. Eu tenho engenheiros civis de formação, engenheiros ambientais, arquitetos, colegas de outros municípios, e aí é uma pauta importante, Jefferson, porque estive há 2 semanas no Uruguai, assinamos lá a Carta de Punta del Este, e também um convênio, um protocolo com as Nações Unidas, onde Salvador hoje, que já vem se capacitando e se qualificando ao longo dos anos, passa a ser um hub de resiliência e de resposta a desastres para ofertar às outras cidades da região metropolitana e do interior do estado da Bahia e do Brasil, aquelas suscetíveis a riscos de desastres naturais, os nossos protocolos, o nosso know-how, o nosso conhecimento e as nossas informações. Há pouco estava na sede da Codesal, cheguei lá hoje, era 5h30 da manhã, como a gente faz constantemente nesse período de chuvas. Quando não, passamos a madrugada lá. Vocês devem receber aqui os WhatsApps que eu envio aqui, 2 da manhã, 3 da manhã. E aí, como bem explanado, é uma cultura nova. Mas essa cultura nova não pode fazer com que nós esqueçamos de uma realidade, de uma cidade com uma topografia extremamente complexa, extremamente diferenciada, que gera riscos. Então, nós constituímos ao longo dos anos um centro de monitoramento fantástico. Agora, estava com o meteorologista Juliano Carlos na sede da Codesal. Mais tarde, chega o meteorologista Laurísio. Eles que vieram de Maceió, capacitaram-se, estudaram lá na Universidade Federal de Alagoas. Contratamos para fazer essa monitoria constante dos nossos indicadores. E assim, não só as equipes da sede, do centro de monitoramento, mas sobretudo as equipes de campo, engenheiros civis, ambientais, agrônomos, agrimensores, geólogos, arquitetos, podem ter mais informações e, dessa forma, uma melhor tomada de decisões, garantindo esse indicador que a gente pretende agora para 2023 manter. O prefeito Bruno Reis fala sempre que a nossa missão é fazer com que concluamos esse primeiro mandato dele com todas as vidas salvas, e a gente vai seguir nessa meta, que é uma meta extremamente elevada, mas é uma meta que o coração da gente, com a bênção de Deus e a permissão dele, a gente vai conseguir alcançar.
A gente estava falando de uma nova cultura, que a gente dá muito menos notícias nessa temporada de chuva, de tragédia, como nós nos acostumamos, infelizmente. A gente sempre vai lembrar de 1989 como ano principal disso. Foram 104 mortes naquele ano, e cobrir isso, às vezes, é muito duro. Mas, assim, esses treinamentos que a Defesa Civil está fazendo, eu participei uma vez de uma atividade semelhante.
Já vou deixar o convite para o próximo treinamento.
Já estou pré-inscrito. Mas, assim, me corrija se eu estiver errado, a Cruz Vermelha norte-americana, porque também é um país mais suscetível a outro tipo de catástrofe, de desastre, eles treinam mais de um milhão de pessoas todo ano. Isso a gente não conseguiu ainda colocar na nossa cultura.
Muito boa essa sua observação, importantíssima, porque é uma realidade. A gente vem mudando essa cultura ao longo dos últimos anos. As defesas civis, historicamente, no Brasil, elas atuavam como órgãos de resposta, nunca como órgão de prevenção. Quando em 2015 tivemos o último grande episódio de tragédia em Salvador, com mais de 20 solteropolitanos com vidas perdidas, o então prefeito Assemi Neto mudou essa chave. Ele virou essa chave e disse: olha, não quero mais isso para a cidade. Não adianta a gente ficar aqui tapando o sol com a peneira, apagando incêndio, individuais, pontuais. Vamos mudar essa cultura, o que você citou há pouco. E é verdade. As criancinhas norte-americanas, japonesas, elas fazem treinamentos nas escolas para fazer evacuação em caso de incêndio, em caso de desabamento, em caso de alguma ocorrência que porventura ocorra nessas nações. E daquele momento em diante, nós iniciamos uma série de tratativas junto às comunidades. Capacitamos hoje quase 3 mil pessoas por meio do nosso NUPDEC, que é o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil, que consiste justamente em dar orientações com uma série de módulos das mais diversas áreas: primeiros socorros, percepção de riscos, institucional, meio ambiente, para essas pessoas nas suas comunidades, nas localidades que têm vulnerabilidade geológica ou hidrológica. Na sede da Codesal leva um outro nome, que é o Mobiliza, esse que eu citei há pouco, que a gente recebe pessoas das mais diversas áreas que se cadastram no site da Codesal e aparecem lá: olha, eu estou aqui, eu quero ser voluntário. Nós temos o NUPDEC Mirim, que tem a mesma premissa do NUPDEC, só que para crianças e jovens das comunidades vulneráveis, né, com risco geológico e hidrológico. Temos o PDCE, que já são cerca de 10 mil crianças capacitadas pela Defesa Civil de Salvador nas escolas, Programa de Defesa Civil nas escolas, crianças da rede municipal, professores, às vezes as famílias também, a direção da escola. Então isso tudo a gente vai constituindo uma nova cultura de defesa civil, uma nova cultura de meio ambiente. E aí você dá certo, só para fechar, de que a gente precisa internalizar esses valores nas pessoas. Olha, não planta lá a bananeira no talude, no quintal da casa, não, porque essa bananeira vai encharcar a raiz e vai romper.
Como agir em situações de emergência?
A gente, né, faz o que não deve ser feito, ou seja, das orientações de boas práticas, o que ocorrer se essas boas práticas não conseguir alcançar esse objetivo, e no pós também. Então é um antes, durante e um depois.
Você citou como exemplo esse projeto Defesa Civil nas Escolas, como uma das iniciativas sendo alinhadas. E o que tem de novo para esse ano?
A gente inova esse ano.
Se reuniram na semana passada.
Exatamente. O secretário Thiago Dantas, da Educação, esteve conosco, com os 10 gerentes regionais da Educação, com os 10 coordenadores pedagógicos das 10 regiões de Salvador. Né? Salvador é dividido em 10 macro-regiões, regiões administrativas. Tem 10 prefeituras, bairros, tem aí as gerências regionais da educação também. Então, historicamente, a gente instituiu esse programa para crianças e jovens, para crianças das escolas, o NUPDEC, que é para jovens, e são quase 10 mil. E veio uma inquietação, a gente conseguiu uma colaboradora nova, a Rafaela, que ela é da Secretaria da Educação e veio emprestada para a Codesal. Ela disse: Sóstenes, vamos avançar. E além de tratar com as nossas crianças, vamos falar com os nossos jovens e adultos. Eu disse: mas em que ambiente? O sujeito já chega cansado, já está do trabalho, muitas vezes está ali na labuta diária para aprender o beabá no ensino de jovens e adultos, ou EJA, conhecido como EJA. Uhum. E tivemos uma experiência extremamente fantástica, fizemos um piloto no final do ano passado. Esse piloto, com uma semana de duração, esses jovens e adultos, ao contrário do que eu imaginava, de estarem cansados e não conseguirem absorver, entenderam aquilo como uma ferramenta nova e como algo fora da rotina deles, do beabá, da escola, né? da educação tradicional. Deu tão certo que a gente vai implantar, a gente já está implantando para esse ano 2023 como uma regra, como uma rotina e mais um programa da Codesal a ser instituído junto às escolas. Então, além disso, nós temos também a própria evacuação, quando do momento real e quando dos simulados de evacuação, o uso das escolas. Então, há necessidade de uma relação extremamente ligada ao gerente regional, ao diretor da escola, ao porteiro, aos professores, às crianças, aos alunos, porque invariavelmente são nessas localidades que a gente vai receber essas famílias dessas comunidades. Então, tudo se interliga e, graças a Deus, esse trabalho transversal. O prefeito Bruno Reis tem sido muito feliz nessas tomadas de decisões. Semana passada nos reunimos junto com as prefeituras bairros, com o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula e o secretário de Infraestrutura e Obras, o Luiz Carlos, para definir novas frentes de trabalho com a execução de contenção de encostas, com novas geomantas, no lançamento do aniversário da cidade. Quer dizer, historicamente aniversário da cidade e festa. Agora é festa e obras. Então, no aniversário da cidade, se tem como proposta de presentear a cidade com novas intervenções que visem justamente a segurança dos moradores da nossa cidade. Agora, não obstante, é isso tudo que eu citei. Salvador, como eu disse, é uma cidade com uma topografia extremamente complexa, diferenciada. A cidade alta e a cidade baixa. Talvez poucas cidades do mundo a gente possa nomenclaturar dessa forma. E Salvador ainda tem a cidade do meio, na região da Liberdade, atrás da Casa Pia e Off São Joaquim.
Então a gente precisa ter os vales e as cumeadas.
Pois bem, a gente precisa ter esse cuidado, porque com qualquer acomodação de terra, com qualquer deslizamento, a tragédia pode estar na porta. E o que a gente não quer é que esse detalhe seja esquecido e que o detalhe seja justamente a atenção de todos.
Perfeito. Só, Sérgio, nessa mudança de cultura, a gente tem visto, e visto isso, felizmente, em números. A gente, para nós jornalistas, é terrível quando a gente tem que cobrir tragédias, né, e noticiar e acompanhar aquilo. Infelizmente, a gente tem visto isso acontecer em outras regiões do estado. Aqui na Bahia, a gente respira uma mudança cultural importante na política. Isso que eu queria chamar a atenção aqui contigo. Algum tempo atrás, por exemplo, a Condé era uma prefeitura paralela, se dizia isso. Ou a prefeitura de Salvador era uma secretaria do governo do estado, na época que os prefeitos eram nomeados, né? E a gente tem visto, felizmente, tanto no episódio da crise sanitária, da pandemia, quanto no trato dessa questão das encostas de Salvador, como você falou, descreveu a cidade, não dá para a gente brigar com o nosso clima, não dá para a gente brigar com o nosso relevo, mas essa é uma mudança que acho que não tem volta, né? Governo e prefeitura, independente de quem é escolhido para governar.
Eu tenho essa convicção.
Eu queria te perguntar, como gestor da Defesa Civil, qual a sua avaliação sobre essa interação e sobre as intervenções que são complementares, foram feitas aí pelo governo do Estado?
Eu tenho essa convicção. O prefeito Bruno Reis, por vezes, determina que não só a Defesa Civil, que eu faça contatos com outros órgãos de outros entes do Estado, da União, que a gente trabalha em regime de sistema, então tem a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que a gente faz esse contato constantemente. Tem também os órgãos estaduais. O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil conta, por exemplo, com o Corpo de Bombeiros. O Coronel Alisson Marquezine é um grande parceiro nosso da Defesa Civil de Salvador. Como Embasa, por vezes, nós fazemos as tratativas até mesmo com a área privada, que é o caso da Coelba. Ora, quando há algum incidente, alguma ocorrência, muitas vezes é necessário fazer o fechamento da rede de água e também a desenergização daquela rede que por ali passa. Então não tem jeito, todas essas relações elas precisam ser interligadas. Foi muito oportuno a sua fala da relação que foi dada no período mais crítico da pandemia, como também nessas ações de orientação do que é prioridade a ser executado de obra na cidade. A gente, é claro, tem aí mais de 100 contenções de encostas executadas pela Prefeitura de Salvador por meio da Secretaria de Infraestrutura e Sucop. São 261 geomantas instaladas na nossa cidade pela Prefeitura, por meio da Codesal, mas é claro e óbvio que toda intervenção que vier de outro ente, Conder, Governo Federal...
Com certeza você teria mais trabalho,
mas,
né?
Mas vai ser muito melhor, porque claro, é melhor para a população, então seria estúpido qualquer gestor...
Todo mundo ganha, né?
A política do ganha-ganha, seria estúpido qualquer gestor imaginar que se outro faz é ruim, se outro faz é bom, e que o que fizer, que for bom para a cidade, vai ser bom para a Prefeitura, para o Prefeito, para o Vice-Prefeito e para a Defesa Civil.
Só, Sócrates, para a gente encerrar, você tinha
rápido
citado...
Assim?
O tempo voa, meu amigo. Você citou a carta de Punta del Este, não é isso? Que foi lançada agora no começo de março, da qual você participou desse lançamento, e que tem como objetivo criar o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes da Defesa Civil de cidades que são suscetíveis a riscos de desastres decorrentes de mudança climática. O que que na prática Salvador ganha com
isso?
Vamos lá. Porque é o tipo da discussão, imagino eu, lá em Punta del Este. Punta del Este deve ter sido muito proveitosa, mas é o tipo da discussão que tem que ocorrer regularmente.
Para sempre.
Esse intercâmbio
entre as cidades. A gente faz muita coisa nova, a gente inova bastante, tem muita ação de ineditismo aqui em Salvador, mas muita coisa se copia também. Então, é um enxergando o que deu certo na prática do outro colega, da outra pasta, do outro município, do outro estado, e tentar aplicar. Ora, um dos casos que eu citei aqui há pouco, justamente esse protocolo assinado com as Nações Unidas para que Salvador passe a atuar como hub de resiliência e resposta a desastres, orientando outras cidades da região metropolitana. Eu falei na semana passada com o vice-prefeito de Simões Filho, com o presidente da Câmara de Lauro de Freitas. Recebemos aqui a prefeitura, os técnicos da prefeitura de Abargosa. Então a gente vai capacitando, vai treinando esses colegas, orientando com o que nós temos hoje de tecnologia, que é bastante avançado. Agora, o que a gente puder avançar e tratar com outros colegas de outras cidades, Rio de Janeiro, Petrópolis, Recife, há um fórum nacional, uma frente nacional
de prefeitos. Mas já tem um cronograma definido para isso?
Perceba, isso é muito embrionário, mas assim, já há muita discussão no âmbito da Frente Nacional de Prefeitos, né? O prefeito Bruno Reis faz parte, trata muito da questão da mobilidade. A vice-prefeita Ana Paula coordena uma dessas ações, uma dessas frentes, dessa comissão permanente de cidades suscetíveis a desastres naturais para áreas de cidades com escorregamento de terra. Salvador tem isso como uma marca registrada da cidade, e a gente vem avançando bastante com as contenções e com as geomantas. Então é algo que a gente pode levar para os outros colegas. E de acordo com essas tratativas, a prefeita Renata Senne, que é a presidente dessa comissão lá da cidade Francisco Morato, em São Paulo, nos convidou para fazer parte desse grupo técnico. A gente vem fazendo essa tratativa nesse âmbito do grupo técnico. E no encontro que tivemos em Punta del Este, haviam lá outros secretários e dirigentes de defesa civis de capitais e de grandes cidades, cidades suscetíveis a desastres: Salvador, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Nova Iguaçu, Fortaleza. Sentamos e imaginamos, olha, não dá para a gente ficar se falando de forma pontual, de encontro em encontro. Então, a criação desse fórum se dá justamente para que haja uma sinergia maior entre essas pastas, que nós possamos conhecer novas tecnologias, passar novas tecnologias para esses colegas também. Por exemplo, a gente foi fazer aquisição de estação meteorológica. que é algo que é necessário e a gente faz uso constante aqui na nossa cidade. Nós já contamos no nosso SEMADEC hoje com 74 estações pluviométricas, são 15 estações geotécnicas, 4 meteorológicas, 4 hidrológicas. Então, nossos meteorologistas, nossos estatísticos já têm um ferramental que permite que eles façam seus estudos para nos auxiliar nas tomadas de decisões. Mas para fazer esse uso, a gente precisa fazer a compra. E às vezes a aquisição, quando ela é feita, as empresas majoram os seus preços. E a gente começa a conversar com outros colegas e sabe que em tal outro local aquele valor foi a menor. A gente pode e tem um poder de persuasão e de pressão maior para reduzir esses custos e, reduzindo esses custos, ampliar o quantitativo de equipamentos a serem comprados. Então, a filosofia desse fórum, dessa frente nacional, desses secretários e dirigentes de defesa civis, vem de encontro com a perspectiva de melhorar o conhecimento do que nós temos, entender o que cada um avançou nas suas áreas e colocar em prática nos seus municípios as melhores práticas apresentadas até então.
E que tenha o resultado efetivo.
Que é sempre esperado. O mesmo de preservar vidas. Essa, exato, é a nossa missão primordial.
Outono já chegou, então, período chuvoso.
É um absurdo, Jefferson Beltrão, começar e terminar tão rápido esse bate-papo com você.
Mas você vai voltar, porque de fato tem muitos assuntos aí para a gente abordar, mas por hora, muito obrigado, Sóstenes Macedo, que é diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, um cara realmente atuante, bom de prosa,
Vamos juntos.
Muita coisa para ser feita ainda, certamente, e tenho certeza vai
para finalizar, um bem deixar um abraço fraterno aí a todos da bancada.
Ele é da prefeitura, mas ele é correria.
A prefeitura corre muito. Trabalha com o Bruno Reis. 4 horas da manhã ele vê alguma questão diferente na cidade. Domingo, Bruno, certo dia, estava fazendo a corrida dele, que ele faz para sair da casa dele e vai até a Igreja do Bonfim. Me liga. Sóstenes, aqui à direita tem um plástico preto, tem uma lona, coisa e tal. Eu faço estudo para poder ver como é que a gente vai fazer essa contenção. Trabalha com o Bruno Reis. É de 4, 5 da manhã até virar o dia. Ali é trabalho duro de domingo a domingo sempre. Graças a Deus.
Com certeza.
O que é bom para a nossa cidade. Então, só para finalizar. Diga. E dizer que em caso de emergência, em caso de risco, não dá chance para o azar. Não vão brincar com a segurança. Enxergou uma fissura, uma rachadura na edificação. Enxergou a inclinação de um vegetal. Não dá margem para o azar, não vamos brincar, não vamos dar bobeira. Liga para o 99, porque vai ter lá um profissional habilitado pela Defesa Civil de Salvador, seja ele engenheiro, seja ele arquiteto, seja ele geólogo, para fazer a melhor análise e, dessa forma, com o parecer correto, essa pessoa saber se pode ou não continuar na sua casa. Se o profissional disser que não pode continuar na sua casa, o município tem hoje uma série de institutos sociais que auxiliam nessa perspectiva, seja o auxílio aluguel, seja o auxílio emergência. Salvador se qualificou muito para que ninguém morresse. Então vamos fazer jus a esse trabalho todo realizado por toda essa equipe e garantir que 2023 seja um ano de muito trabalho, mas de vidas salvas.
Boa correria para você, senhor Sóstenes. Valeu, um abraço mais uma vez. Agora 5 para as 8 na Tarde FM.